Nosso texto de hoje é Romanos capítulo 3, versículos 27 a 31. E um texto que vai nos colocar no nosso devido lugar. O crente no seu devido lugar. Essas observações que Paulo faz no final do capítulo 3 são importantíssimas. Por quê? Porque ele acabou de falar da mensagem da graça do Senhor. Ele que está falando, se dirigindo para uma igreja, onde parece que alguns grupos, principalmente alguns israelitas, achavam que estavam salvos simplesmente por serem israelitas, por serem de um povo que Deus separou para atuar nele. Eles achavam que por causa disso, por causa das promessas do passado, por causa das alianças com os patriarcas, só por causa disso eles já eram salvos, desprezando com isso a mensagem de que eles eram pecadores e precisavam, pela fé, receber o perdão e a justificação. Não era somente os gentios que precisavam disso, mas eles também. E ao colocar todos sob o pecado, todos condenáveis diante do Senhor, e mostrar como o Senhor, por amor, salva pessoas de todas as etnias, de todos os povos, de todas as classes sociais, de todas as funções, sem fazer acepção entre elas, simplesmente salvando por meio da fé, Paulo vem agora e fala qual é o resultado que isso tem na maneira do crente, da pessoa que recebe essa salvação, se comportar dentro da igreja e diante do mundo. Por quê? Diante do que Paulo trata, principalmente em relação à ala judaica da igreja, parece que um orgulho muito grande havia entre alguns irmãos da igreja. Eles se sentiam melhores, eles se sentiam especiais, eles se sentiam, de fato, numa categoria acima que outras pessoas. Paulo vai falar: isso não cabe dentro do cristianismo verdadeiro. A mensagem da graça exclui completamente o orgulho de qualquer tipo. E a mensagem da graça coloca o crente no seu devido lugar. Cá para nós, essa é uma mensagem que nós temos sempre que ouvir, ainda nos dias de hoje. Então vamos ler o texto. Romanos 3, versículos 27 a 31. Diz assim: onde, pois, a jactância? Aqui tem um verbo oculto. Onde está, pois, a jactância? De todo foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Muito bem, só de ler esse trecho você já ficou com alguma dúvida. Talvez a primeira delas seja logo no final. Confirmamos a lei pela fé? Ué, ele não está falando ao contrário? Que pelas obras da lei ninguém é salvo? Agora ele vai falar que a fé não anula a lei, mas ele a confirma? Como é que eu lido com isso? Muito bem, vamos ver como Paulo lidou com isso. A mensagem é dele, ele vem trabalhando com isso. Nossa mensagem central nesse texto, volta um pouquinho lá. Eu coloquei uma gravura no começo, bastante sugestiva. Que gravura é essa? É aquela do fariseu que se auto-justificava no templo, né? Obrigado, Senhor, porque eu dou meu dízimo, que eu faço minhas orações, porque eu jejuo 3 vezes por semana, e obrigado que eu não sou que nem aquele publicano. E o publicano, enquanto isso, o que fazia? Lá, não levantava nem a cabeça e batia no peito e falava: Senhor, seja propício a mim. Eu que sou um quê? Um pecador. E Jesus interpreta esses acontecimentos dizendo: quem desceu de lá justificado? O publicano. Muito bem. Nossa mensagem central. A salvação gratuita pela fé em Cristo coloca o crente no seu devido lugar de humildade e completamente abaixo do Senhor a fim de glorificá-lo. Vamos falar junto para ver se todo mundo presta atenção e guarda um pouquinho dessa mensagem? Vamos juntos. A salvação gratuita pela fé em Cristo coloca o crente no seu devido lugar de humildade e completamente abaixo do Senhor, a fim de glorificá-lo. Muito bem. Nós vamos notar nesse texto, veja lá, três impedimentos promovidos pela doutrina da graça. Três impedimentos que vão impedir que a gente faça o que aquele menininho está fazendo. Levantando ali uma plaquinha dizendo o quê? Eu sou o cara. Tá? Às vezes a gente fala isso. Às vezes a gente fala isso numa versão cristã, uma versão meio gospel da coisa. Eu sou o cara crente. Eu sou uma aquisição para o Senhor. Agora sim eu creio que o Senhor é onisciente, porque Ele sabia o que fez quando me chamou. Eu sou, de fato, a prova de que o Senhor Deus é inteligente. Olha como eu abençoo a igreja. Você já se sentiu tentado a pensar assim? Você já se sentiu tentado a pensar que você é uma, assim, é uma pedra de ouro, que você é uma ovelha de ouro no meio do rebanho? Você já se sentiu tentado a isso? Pois saiba, a mensagem da graça exclui essa possibilidade. Se você queria contar alguns dos seus feitos, se você queria puxar seu currículo vitae, se você queria pegar sua folha de serviço e mostrar o quanto você é importante e fundamental para a obra do Senhor, quando você é colocado diante da mensagem da graça, só o que sobra de você é uma cabeça baixa e um joelho dobrado no Senhor, e você não vai querer compartilhar dos méritos, do louvor que pertencem só ao Senhor. Você não vai querer rebaixar o Senhor um pouquinho, para você crescer um pouquinho. Para você não receber, você não quer receber todo o louvor. Você só quer receber o que lhe cabe, né? Afinal, você está lá comprometido. Acreditem, a verdadeira mensagem da graça exclui totalmente esse tipo de sentimento e coloca você inteiramente a serviço do Senhor, mas mais do que isso, completamente voltado a louvar o Senhor, a dar toda a glória do Senhor e a fazer o que João Batista fez. Eu tenho que diminuir e o Senhor Jesus tem que crescer. Então vamos ver três coisas que a mensagem da salvação gratuita nos impede de fazer. A primeira delas é que a salvação gratuita impede que o crente ache motivo de gloriar-se em si mesmo. Veja que essa figura tem alguns louros, né? Os louros são o símbolo da vitória, né? Nas Olimpíadas, o vencedor recebe uma coroa de louros. Melhor se fosse de ouros, né? Não de louros. Você joga fora, é capim, depois é mato. Você pode fazer uma feijoada com ela, se for ainda em tempo. Mas isso representava a glória do competidor. Como aquele que está batendo no peito assim depois de fazer o gol, né? Querendo dizer com isso, esse time não iria a lugar nenhum se não fosse eu. Todo o meu país me glorifique. A mensagem da salvação pela graça, da salvação pela fé, cedida a nós gratuitamente, impede que nós façamos isso dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Eu não vou mais bater no meu peito. A única coisa que vai bater é meu joelho no chão, para glorificar, para agradecer tão grande salvação. Veja o que Paulo fala. Depois de falar que nós somos salvos gratuitamente, e aquele trecho do capítulo, do versículo 21 até o versículo ali 26, 27, é um trecho fantástico que fala justamente sobre a obra de Deus gratuitamente concedida a nós. Então ele olha agora para quem recebeu. Ele fala, onde então está o orgulho? Ou seja, qual a razão de se orgulhar? Se você recebeu tudo de graça, você vai se gloriar em quê? Interessante que às vezes as pessoas confundem essa mensagem. É comum, esses dias eu ouvi isso mais uma vez. Eu fui falar num programa e eu ouvi mais uma vez o que há muitos anos eu escuto. Sempre que eu falo da salvação gratuita para algumas pessoas, ou da certeza, da segurança de salvação, eu ouço dizer, quer dizer então que você é um cara orgulhoso? Quer dizer então que na sua igreja está cheia de gente orgulhosa? Eu não sei por que as pessoas acham que o fato de recebermos uma coisa de graça, porque eu não tenho uma capacidade desse pequeno tamanho para obtê-la, me torna alguém orgulhoso. Ao contrário. Para entender a lógica disso, deixa eu contar uma vez em que eu corri, eu fiz parte de uma maratona rústica aqui em Atibaia. A corrida começava lá no Lago do Major. Eu jogava vôlei naquele tempo, eu acho que eu era de categoria juvenil, infanto juvenil, era moleque. E a corrida saía lá do Major, do Lago do Major, vinha aqui para Lucas. A Lucas naquela época não era asfaltada, o calçamento parava na padaria da Mama, e a gente tinha que subir a Lucas correndo. Eu acho que ali por volta da padaria Delay, ou talvez um ou dois quarteirões acima, a gente virava, descia até a Avenida Santana e voltava. A Santana já era asfaltada, tinha esse benefício, e aí corria de volta até o Lago do Major e recebia lá o seu prêmio, ou a vergonha da sua corrida. Muito bem, eu saí na corrida, como eu era atleta e jogava vôlei com pessoas de mais idade que eu, das pessoas que estavam correndo na categoria adulta, eu me senti na capacidade de correr no pelotão de frente, junto com o pessoal aí da categoria adulta, e fui, eu não tinha esse preparo. E eu descobri que eu não tinha esse preparo a hora que eu tinha que virar aqui, mais ou menos na padaria Delay, ou um pouquinho aqui mais para cima. Dali para frente, meus músculos estavam machucados e eu já não conseguia mais correr. Eu corria mancando, o pé doía, a perna doía, o pulmão doía, a ponta do nariz doía, os fios de cabelo doíam. E aí, todo o embalo com que eu saí se transformou numa lentidão tremenda. Eu virei uma lesma até o final. E todo mundo que eu deixei para trás foi me passando. E foi, acreditem, foi um sofrimento para eu voltar para o Lago do Major, cruzar a linha de chegada. Muito bem, na hora das premiações, eu recebi a medalha de prata. Só que deixa eu explicar, eu estava muito constrangido. Tão constrangido que eu tive que dar uma palavra enquanto eu era premiado diante de aplausos. Eu tive que virar para as pessoas que estavam lá e esclarecê-los. Só tinha dois na minha categoria. Então, rapidamente, os aplausos se tornaram em risos e eu me senti pelo menos mais confortável. Eu estava envergonhado de ganhar, de ser honrado com uma medalha de prata, numa corrida onde eu não fui só o segundo colocado. Eu fui o segundo colocado, mas isso não era a verdade completa. A verdade completa é que eu fui o último colocado numa corrida que só tinha dois. Não tinha, até a medalha de bronze eu ia levar assim. Se eu perdesse de mim, eu estava garantido a medalha de bronze. Então, desse modo, de que eu tinha de me gloriar? Que motivo de orgulho? Será que eu podia chegar e mostrar para alguém assim e falar, você viu, eu consegui o segundo lugar? Eu fui o pior corredor, eu cheguei por último, eu caminhei no final. Teve alguém que me esperou para eu não chegar sozinho e caminhou um pouquinho comigo, ele já viu que ele já tinha perdido também e falou, não, eu vou com você, vamos voltar a correr devagarzinho. Ele me ajudou a chegar antes do que eu chegaria. Foi um fiasco, foi vergonhoso. Mesmo assim, eu fui premiado. Se eu não podia me gloriar daquela medalha de prata, quanto mais nós, cristãos salvos pela graça, nos gloriar por ter recebido salvação gratuita que teve custo somente para Jesus. A nossa inaptidão, a nossa pecaminosidade, aquelas coisas que Paulo fala nos versículos 10 a 12, que ele diz, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Olha a palavra que nos que nos qualifica nessa busca por salvação. Inúteis, como é que eu agora, que recebi a salvação de graça pela fé no Senhor Jesus, vou me gloriar nisso? É justamente ao contrário, e é por isso que Paulo vai, depois de oferecer a mensagem da salvação pela graça, e não por obras, seja para obtê-la, seja para mantê-la, nada disso nós conseguimos por obras, por feitos, por esforço próprio. Como é que eu vou me gloriar? Me gloriar do quê? O que foi que eu fiz? Fora ser um inútil que foi abençoado pelo amor, pela graça, pela eleição imerecida do Senhor. Alguns ainda tentam dizer o seguinte: não, mas a eleição foi com base na presciência do Senhor, e essa presciência olhou para mim e viu que eu creria nele. Acreditem, nem isso é verdade. Quando Pedro fala dessa presciência, quer dizer que o Senhor tinha nas suas mãos não só o mapa da história, mas a pena que o escreveu. Ele não conhece o futuro, ele traçou o futuro. Porque se nós fôssemos deixados à nossa sorte para escolher seguir o Senhor ou não, crer no Senhor ou não, servi-lo ou não, nenhum de nós daria um passo na direção do Senhor antes, retrocederia e agiria como aqueles homens de dura cerviz. Mas pela sua graça, pelo seu amor, nós fomos alcançados. Por isso a Bíblia vai dizer: o amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho. A partir dessa obra, Ele nos regenera. Ele coloca no nosso coração o amor para amá-lo. Ele coloca a fé para que creiamos. Ele coloca um desejo de buscá-lo, onde o desejo era de cumprir os desejos da carne, de seguir o diabo que atuava nos filhos da desobediência, porque nós andávamos mortos nos delitos e pecados. Então, onde cabe nessa mensagem orgulho para nós? Acreditem, eu já vi pessoas se orgulhando de terem recebido a salvação de graça. Eu pensei comigo, eu acho que essa pessoa não entendeu. Peraí, quanto foi que você pagou? Hã? Você, às vezes, consegue, você dá um, tem uma conquista, você troca de carro, você junta dinheiro um tempão, você compra um carro novo. Então você fica feliz, você quer mostrar para os outros. Ele é fruto de uma conquista sua. Claro, debaixo da graça do Senhor. Mas o outro lado da moeda é que você está lá trabalhando. O que você vai mostrar nesse caso? Por isso ele vai dizer: concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Qual foi a obra que você fez que tornou digno da salvação? Qual foi a obra que fez com que Deus falasse: ah, não, esse aqui merece, agora fez por merecer, tome aqui o seu pagamento na forma da justificação de pecados? Qual de nós fez isso? Nenhum de nós? Então andemos todos como pessoas que receberam gratuitamente aquilo que de Deus receberam, e não nos achemos melhores que ninguém. Em lugar disso, façamos uma transferência do louvor que nosso coração ainda quer receber, e façamos uma transferência totalmente para Deus. Quem fez, quem pagou, quem atuou, foi o nosso Senhor. Glorifique somente a Deus. Por isso, o que a Bíblia vai falar? Olha lá o ensino. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você quer render glórias a alguém? Você não é esse alguém para receber a glória. Então você glorifica quem? Glorie-se no Senhor. Pare de querer encher seu ego. Pare de querer achar que Deus não faria nada sem você, que você é uma pessoa insubstituível. Pare de achar que você mereceu de algum modo a sua salvação. Não perca tempo com isso. Em lugar disso, agradeça todos os dias, inteiramente, o Senhor que te deu de graça o que você recebeu. Notaram como isso tem um efeito prático na vida? Isso tem um efeito prático. Se você acha que você é merecedor de alguma coisa, você vai querer receber reconhecimento das pessoas. Você vai querer dar aquelas carteiradas do tipo, sabe com quem você está falando? Em vez disso, você deve fazer o quê? Deve se curvar diante de Deus e falar, ó, eu não tinha nada. O que eu tenho hoje é porque Deus me deu. Quer saber? Eu vou viver inteiramente para o meu Salvador. Se eu não pude colaborar com nada na minha salvação, eu vou colaborar agora com o louvor que o Senhor merece. Até para isso eu preciso de ajuda, mas é nisso que eu quero me afadigar. Minha fadiga será de glorificar o Senhor. Muito bem. Pode passar o segundo impedimento que o Senhor vai nos dar através da salvação gratuita, é que Ele vai nos impedir, por meio da salvação gratuita, de que desejemos ser vistos como uma casta especial. Muita gente já se viu como casta especial. Ó, tem uma foto ali de um ditador antigo, né? Não tão antigo, do século passado, mas que achava que havia um tipo, uma raça especial entre os humanos que devia prevalecer entre os outros, a raça ariana. Então, a sua luta era para massacrar outros povos, outras raças, conforme ele pensava, minorias, pessoas que eram impuras, pessoas que não tinham as qualidades, a categoria que ele achava que o ser humano perfeito devia ter, e ele achava que essa classe especial, chamada de arianos, essa era uma casta superior ao restante da humanidade, pelo que devia prevalecer, devia mandar, devia subjugar todos os outros. Tinha também, reconhecem essa foto aqui abaixo, esses homens encapuzados? Exatamente, também. Ainda tem um pouco disso, mas principalmente no século passado, na segunda metade do século passado, havia uma perseguição muito grande contra, por exemplo, negros ou judeus, porque, segundo eles, somente aqueles de pele clara tinham as bênçãos de Deus, eram pessoas criadas para governar, eram pessoas com mais capacidade, eram as pessoas que deviam governar o mundo e todo mundo que não fosse assim devia ser morto. Acreditem, existe no meio do cristianismo, não racismo como esse tipo, aliás, esse tipo de racismo foi proclamado com Bíblia na mão, acreditem, negando tudo que as escrituras ensinam. Mas existe algo um pouco mais no meio, no campo religioso, que produz um certo orgulho nas pessoas e as faz sentir de uma casta especial. De modo que se você pertence a uma certa denominação, você é melhor do que o outro. Você pertence a uma casta especial de pessoas iluminadas, esclarecidas e superior aos outros. Talvez você que venha no culto de terça-feira fale assim, mas não era assim que era o gnosticismo? Exatamente. Hoje nós temos um certo tipo de gnosticismo. Nós temos um irmão que certo dia perguntou para alguns parentes, dizendo o seguinte, por que vocês estão indo em certo lugar onde vocês não conseguem entender o que o pastor fala? Eu fui lá e não entendi nada do que ele falou. E a resposta foi, porque aqui é um lugar para cristãos avançados. Não é cristão assim, que nem a gente, assim não. Não. É para pessoas iniciadas, pessoas avançadas, pessoas já introduzidas nos mistérios ocultos do cristianismo e que tem a capacidade de compreender os grandes prodígios descritos na palavra. Puxa, é claro que a palavra de Deus é muito complexa, mas nós buscamos com clareza o seu ensino e isso passa longe daquelas fontes que, na verdade, atacam as escrituras. Atacam a veracidade da palavra de Deus, atacam a inspiração da palavra, atacam a igreja como um corpo santo do Senhor. É certo que há algumas piadas entre denominações, assim como há entre times de futebol. Então, em amizade, por exemplo, os presbiterianos chamam os batistas de primos, porque diziam que João Batista era primo de Jesus, não que a Igreja Batista seja seguidora de João Batista, né? A Igreja Batista tem esse nome por outro motivo. Mas os batistas brincam de volta e dizem que o Jordão presbiteriano cabe numa garrafinha de 500 ml. E fica-se a brincadeira. Os batistas brincam com os irmãos da Assembleia de Deus, dizendo que eles têm muito fogo para fazer quantos churrascos precisarem. E eles dizem que nós podemos congelar qualquer refrigerante. Eles entram com a carne e nós com o refrigerante, porque eles queimam com o fogo do Espírito a carne e nós vamos gelar o refrigerante, porque a gente anda muito frio. São brincadeiras que devem ser feitas em amor, em união, que devem aproximar, apesar de parecer o contrário. Mas àqueles que de fato se consideram uma casta especial. Será que isso cabe nas Escrituras? Cabe diante da mensagem da salvação gratuita? Vejamos os versículos 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Então, como é que o judeu aqui de Roma, da igreja de Roma, apesar de pertencer à igreja de Roma, que não tinha ainda compreendido a mensagem da salvação pela fé, como é que diante dessa mensagem, dessa obra de Cristo, ele podia dizer: eu, sendo judeu, estou um passo na sua frente? Paulo depois vai explicar. Tem vantagem, a gente já viu ele fazer isso, ele vai repetir mais para frente. Tem vantagem em ser judeu? Paulo vai falar, tem vantagem. A palavra foi dada por meio dos judeus, as alianças, Cristo veio do meio dos judeus, todo esse conhecimento foi dado primeiro aos judeus, eles são esse veículo. Mas isso, na hora da salvação, na hora de prestar contas diante do Senhor, isso não conta em nada a favor nem de um nem de outro, nem de gentil nem de judeu, porque ambos, pelo mesmo veículo e ao mesmo custo, são justificados. Pelo mesmo veículo, há um só Deus. É Deus quem os justifica. Não existe um Deus maior para justificar judeus, não existe um Deus menor para justificar gentios, assim como não existe um Deus maior para justificar batistas, presbiterianos, assembleianos ou outros irmãos que têm aí posições diferentes. Eu estou me referindo a igrejas verdadeiras, visto que há muitas igrejas que não são igrejas no sentido bíblico, porque não apresentam Jesus como salvador de pecados, mas salvador simplesmente de problemas temporais. O evangelho fica de fora, a salvação fica de fora. Mas dentro das igrejas verdadeiras que pregam a salvação em Cristo, é impressionante como nós somos diferentes em termos doutrinários, em questões secundárias, mas somos diferentes. Qual de nós é o melhor? Qual de nós tem um Deus superior? Qual de nós é uma ovelha de ouro ou uma igreja de ouro? Qual de nós pode dizer: a nossa denominação é a melhor do planeta? Essa é a denominação que possui a palavra verdadeira. Nós somos, acaso, gnósticos? Queremos, como os gnósticos, criar castas dentro da igreja, como eles faziam? Os pneumaticós, né, eram eles, aqueles espirituais, aqueles que foram introduzidos nos segredos, nos mistérios, dados só por alguns apóstolos, alguns escolhidos especiais, enquanto os outros, os melhores deles, eram no máximo psíquicos. Eram crentes, mas é crentes assim de uma categoria menor. É isso que nós somos? Longe de nós. O Deus é o mesmo. E o veículo é o mesmo. Qual é? A fé. Não existe uma porta especial para sócio. Já foi em condomínio? Tem a entrada de morador e a entrada de visitante. Por que que tem isso? Para o morador não ficar numa fila enorme enquanto o visitante tem que falar o número do RG. Então ele tem uma entrada especial para ele. Ele passa rapidinho por ela. Se você é visitante, você tem que parar, você tem que ficar na fila, o processo é demorado. E tem desvantagem em ser somente visitante. No céu tem isso? Tem uma porta especial para judeus? Outra para gentios? Ou uma porta especial para batistas? Ou para alguma igreja batista? Ou para alguma igreja presbiteriana? Ou será que as igrejas de Genebra, né, têm uma preferência em relação a nós que estamos na América? As igrejas, a igreja que João Calvino pregou, não, essa é a primeira na fila do céu. A que Martinho Lutero pregou, então, não precisa nem falar, já tem um ônibus especial para ele. Tem, não precisa passar por porta. Tem um ônibus daqueles de aeroporto que deixa você na porta da casa. Existe isso? Não, não existe. Se não existe, por que nós insistimos em nos sentir melhores uns que os outros? A mensagem da salvação, volta lá, Carlos. A mensagem da salvação gratuita, ela tem um impedimento. Ela impede que os crentes sejam vistos como uma casta especial. Ninguém nos diga, ah, vocês acham que vocês são melhores em tudo. Não. Na verdade, nós somos tão ruins quanto vocês. A única diferença entre nós é que nós gratuitamente recebemos a salvação pela fé. E você ainda aguarda isso. Eu não sei se você vai receber isso. Mas saiba que o Senhor, pela fé, salva aqueles que se entregam a Ele. Se no dia que se chama hoje, você ouvir essa mensagem, não endureça o seu coração. Então você pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho e diga, se há alguma coisa diferente em mim, não é em mim que há diferença, mas na graça do Senhor que foi me concedida por meio da fé. Creia você também, e você vai receber essa mesma justificação. Pedro quis agir certa vez como alguém de uma casta superior. Veja só, Gálatas 2, 14 e 16 conta um pedaço da história que Paulo diz: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, nem por obras, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pedro quis fazer isso, ele comia com os gentios, mas aí chegaram os judeus de Jerusalém, aí ele cuspiu a carne, pois não, já fez aquele negócio de pôr no guardanapinho, enfiar no bolso, para fazer de conta que você não estava comendo nada. Ele parece que fez algo parecido. Não estava comendo, não, só estava aqui explicando, dando uma palestra sobre saúde, sobre alimentação, explicando que não pode comer carne de porco. Paulo falou: o quê? Nós que somos judeus, acaso não fomos justificados da mesma maneira que eles? Pare com isso, Pedro. Nós fomos unidos num só corpo. Aos Efésios, Paulo vai dizer que Cristo quebrou a barreira de separação para fazer de dois povos um só homem espiritual. Então, cabe orgulho nisso? Não cabe orgulho, a não ser por conta do seu pecado. E, por fim, ainda um terceiro impedimento. A salvação gratuita impede o crente de render às obras o mérito da sua condição. Qual de nós já não se sentiu tentado a dizer, mas você não sabe o que eu fiz pelo Senhor? Você não sabe por onde eu já andei? Você não sabe para quantas pessoas eu já preguei? Você não sabe quantas pessoas eu levei a Cristo? E por obras da lei, nós queremos às vezes receber prêmios em relação à salvação gratuita que nós recebemos. A salvação é de graça? Tudo bem, mas deve ter alguma maneira de eu encontrar algum prêmiozinho para mim. E aí, às vezes, eu tento, nas obras, buscar aí algum benefício, de modo que eu seja alguém respeitável no meio do povo de Deus, não só por ser nova criatura, mas porque eu sou especial de alguma maneira. Eu sei de alguma coisa que os outros não sabem. Eu faço algumas coisas que os outros não fazem. Por causa disso, a minha ficha de trabalho, a minha ficha corrida aqui, ela dá para mim alguma prerrogativa. essa mensagem também não cabe diante da salvação gratuita. Olha o que, que Paulo diz, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Opa, parece que o texto falou exatamente o contrário do que eu acabei de dizer. Eu estou dizendo que a lei, que as obras da lei, que as boas obras, que apesar de fazerem parte da vida cristã, não renderam méritos na nossa conversão, na nossa salvação. E agora, o que o texto está falando? Que as obras são confirmadas pela fé? Mas vamos entender o que Paulo estava falando, o que, que Paulo falou sobre as obras da lei. Olha o versículo 19, que ele falou um pouquinho para trás. 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Não é para que se justifique todo aquele que a observa. Não, é que para toda a boca fique calada diante de Deus e todo mundo seja culpável perante Deus. O que, que Paulo está dizendo? Que o propósito da lei não foi trazer justificação de pecados, mas trazer a evidenciação da condenação de pecado. Você quer achar que você é bom? A lei vem e aparece diante de você e você fala, peraí, eu não tenho condições de cumprir nada disso. Nem os parâmetros mais simples, quando eu olho para o Novo Testamento e eu não tenho mais aquele código israelita tão complexo e grande, e eu sou instruído a amar a Deus com todo o meu coração e amar o próximo como a mim mesmo. Você fala, eu nunca consegui amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Você, João Calvino perguntava assim, você já conseguiu fazer isso um dia? Não? E uma hora? Também não? E um minuto? Amar a Deus com todo o meu coração, com todo... Não, nunca conseguiu. E você ama o seu próximo como a você mesmo? É, eu amo o meu próximo, mas... O que, que você olha diante disso? Qual é o reflexo do espelho? Eu sou um homem pecador. Então, o que Paulo está dizendo é que a lei foi comprovada pela fé. Eu precisei receber a salvação de graça. Por quê? Porque as obras não me ajudaram. Porque quanto, C.S. Lewis que dizia, quanto mais o homem tenta ser bom, é quanto mais ele percebe o quanto é mal. Ninguém sabe o quanto é mal mais do que aquele que tentou ser bom. Então a salvação pela fé gratuita comprova o que a lei se propôs a fazer. Mostrar que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não é a mesma coisa que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3, que a lei nos serviu de aio até Cristo, que ela colocou, Romanos vai dizer que ela colocou tudo sobre o pecado, Gálatas vai dizer que para isso ela nos leve até Cristo, mostrando o quão pecadores nós somos e o quanto necessitados de Cristo nós somos, a gente corre para a boia de salvação. A gente corre, como é que chama aquelas boias? Boia de salva-vida, isso mesmo. A gente corre para salva-vida, porque meu braço bateu e eu continuo afundando. E Cristo é essa boia. Eu tive que receber, ele teve que jogar isso para mim. Se não me fosse atirada, é para o fundo do oceano que eu iria. Onde está então o orgulho diante disso? Onde estão as minhas obras? Que conclusão que se tira disso? A conclusão, eu vou ler aqui uma frase que o pastor Creuze Santos, um amigo meu pessoal, o Pedrão, conhece bem. Você estudou com o Creuze? Um ano com o Creuze. Ele escreveu, ele estava preparando o sermão de outro texto, acho que Mateus 7, e ele escreveu no Facebook isso aqui, ó: Cristo é para os fracos. Se você se considera forte, não precisa dele. A igreja é para os fracos. Os fortes não se dão muito bem nela. O cristianismo é uma religião de pessoas fracas. Talvez outras religiões tenham pessoas muito fortes, muito decididas. Nós não. Nós estamos decididamente necessitados da graça do Senhor. E depois de receber a salvação de graça, quando fazemos o bem, o fazemos por orientação, por força, por provisão do Senhor. Por causa disso, nós devemos viver em gratidão. É em fraqueza que nós servimos o nosso Senhor. Não foi isso que Deus produziu com aquele espinho na carne em Paulo? Paulo pediu 3 vezes. Lembra? Paulo tinha uma lista de sofrimentos do qual ele parecia nem se importar. A lista só ia aumentando e pode vir mais. Mas esse espinho na carne, ele ora 3 vezes para Deus tirar. E as 3 vezes Deus diz para ele, não. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo fala, eu tenho alegria então na fraqueza, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Por que forte? Ele é doido? Não, porque a força que ele tem é a força no Deus a quem ele se agarra. É na dependência de Deus que ele vai ser forte, é onde Deus vai conduzi-lo. É onde o seu coração vai se tornar tratável, onde ele vai se tornar guiado por Deus, onde ele vai abrir mão de tomar a rédea da sua vida na mão, tomar a dianteira. Não, eu vou permanecer debaixo da orientação do meu Senhor, sem orgulho pessoal, sem considerar ninguém menor do que eu, antes fazendo parte de um corpo que é para os fracos. Já viram na internet fotos que dizem assim, por exemplo, pescar é para os fracos. Aqui em Goiás a gente manda a cobra pescar. Já viram? Eu vi uma foto esses dias que dizia isso. Uma cobrona lá pegando um peixe e eles falando esse negócio de anzol é para os fracos. Dizendo que o bom é ser forte da maneira deles lá. É uma piada muito engraçada. Mas a igreja funciona ao contrário. A igreja não é para os fortes. É para os fracos. O forte na igreja é o nosso Deus. E por causa disso, o louvor na igreja é para quem? Para mim? Ai, como esse pastor prega bonito. Ai, como aquela irmã faz um café gostoso. Ah, como aquele irmão recebe todo mundo bem na porta. Ah, como eu gosto da palavra daquele professor. Mas aquele diácono é fantástico. Ah, mas esse grupo de mulheres, aquele grupo de irmãos, a reunião de casais é a melhor do planeta. Esqueça isso. Todos nós somos fracos e dependentes, nos gloriando em Deus, rendendo glórias ao Senhor, todos unidos. E é na consciência da nossa fraqueza, da nossa união como fracos, e da força que vem de Cristo, da dependência que nós temos dele, é que a igreja se torna uma espada na mão do Senhor. Aí sim, aí tem poder, aí tem força, mas quem segura na mão é o Deus poderoso. Então temos algumas aplicações práticas para terminar. Primeira delas, nunca queira receber glórias pela sua condição espiritual ou pelo trabalho prestado a Deus. Seja um servo humilde, como foi João Batista, que disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Sempre, se for ter alguma glória, seja para o Senhor e não para ele. Eu me lembro da história de um pregador que pregou numa igreja e depois à porta, recebendo os cumprimentos, ele ouviu de uma mulher, pastor, esse foi o melhor sermão que eu já ouvi na minha vida. E o pastor falou assim, que interessante, o diabo me disse a mesma coisa há 5 minutos. Ou seja, ele ficou tentado a achar que ele também pregou o melhor sermão do mundo. Nessas horas, mantenha aí a humildade em cena, mantenha o joelho no chão e transfira para Deus a glória, porque somente Ele que é merecedor dela. Em segundo lugar, não nutra nenhum sentimento de superioridade sobre ninguém a respeito da sua vida, da sua igreja, das suas posições doutrinárias. Defenda sim o que é correto, mas não se autoproclame nesse processo. Eu sou o proponente aqui de uma doutrina fantástica. Eu sou o cara que está... Não, defenda o que é verdade, se escondendo no processo. Apresente Cristo, que seja somente o narrador dessa história. E em último lugar, entendendo sua condição de dependência de Deus para receber gratuitamente a salvação, seja grato ao extremo. Não tem limite para essa gratidão. Para essa aqui não tem. Seja grato ao extremo pelo presente da justificação. E glorifique o Senhor com toda a sua vida, com todo o seu o seu interesse e com todas as suas forças. Glorifique ao Senhor. Irmão Augusto, vem aqui à frente. Ore por nós, agradecendo a Deus por tão grande salvação e pedindo para Ele deixar o nosso coração sempre humilde, sempre tratável, sempre guiado pelo Espírito Santo.
Oremos. Senhor Deus, muito obrigada pelo que nós acabamos de ouvir. Obrigada porque essas palavras confrontam muito as nossas atitudes, ó Pai. E muitas vezes essas atitudes nos envergonham diante de Ti, Senhor. Porque nós nos desviamos daquilo que o Senhor tem nos colocado como princípio para a nossa vida cristã. Por isso te pedimos perdão, ó Pai. Por não fazermos aquilo que agrada, Senhor, o Teu coração. Senhor, nos ajuda. Nós precisamos realmente caminhar dessa maneira, Pai. Por favor, dá-nos humildade. Nos ensina realmente, Senhor querido, a transmitir a outros a beleza da Tua santidade na nossa vida, Pai. Senhor querido, nos ensina realmente, forjando em nós o Teu caráter, para que dessa forma façamos diferença lá fora, para que as pessoas que estão lá fora queiram estar aqui dentro, que façamos diferença onde quer que estejamos, ó Pai. A luta é grande, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos realmente confiar em Ti, na força do Teu poder nas nossas vidas. Fortalece-nos, aumenta a nossa fé, Pai. Senhor Deus, segura firme nas nossas mãos, para que não venhamos, ó Pai, a nos vangloriar de qualquer coisa que venhamos a fazer, mas que seja para a Tua glória, que a Tua majestade seja reconhecida, Senhor. Queremos exaltar o Teu nome. E que todos possam ouvir, Senhor, em uníssono a Tua igreja dizendo que o único que é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória é o Senhor Deus. Obrigada, Pai. Obrigada pela liberdade de culto. Obrigada porque nós conseguimos ouvir a Tua voz de uma forma, Senhor, tremenda. E que saiamos esta noite daqui completamente, Senhor Deus, diferentes. Tomando uma decisão de sermos pessoas melhores para Te servir, ó Pai. Por favor, Senhor, nos dá um coração novo, sonda-nos, ó Pai, e perdoa-nos porque somos fracos. Ó querido Deus, nos ajuda, precisamos muito da intervenção do Teu Espírito Santo em nós. Por favor, Pai, acompanha-nos durante toda a semana, Senhor. Os desafios são enormes, são gigantes, Pai. Nos ensina realmente, Senhor, a olhar sempre para o Teu trono, a olhar para o alto e buscar no Senhor forças. É o que nós pedimos. E já te agradecemos em Teu próprio nome. Amém.